Certo, a Patrícia, ela tá lá na live, pessoal. Você que tá no rádio ouvindo, vai ouvir só a voz dela. Se você quiser nos ver, principalmente ela, o locutor, não, por favor. A Patrícia, você pode querer ver. Ela tá lá no nosso Instagram junto aqui, @redefm955. Patrícia, primeiramente, muito obrigado. Atendeu o nosso convite pra gente bater esse papo aqui. Espero que seja bem legal. E, primeiramente, né, Patrícia, como é que nasceu a Mais Leite Soluções Zootécnicas? Que, aliás, parabéns, que tem um nome muito bacana.
Obrigada. Então, a Mais Leite surgiu porque eu trabalhava em laticínios, né, dando assistência técnica em produtor, e eu, como eu trabalhava com controle de CBT, CCS, né, na maioria das vezes, quando eu ia trabalhar com CBT era fácil. Agora, quando eu ia trabalhar com mastite, né, o CCS, já era mais complicado, porque a gente tinha opções aqui próximas para fazer análises microbiológicas do leite, ver qual a bactéria que estava causando a mastite, fazer um antibiograma para ver qual que é o antibiótico que está resistente ou sensível. Então, assim, os próprios técnicos, todo mundo já era acostumado a que CCS, mastite, era mais difícil de controlar. E CBT não, só que eu não aceitava muito aquilo e ficava querendo fazer alguma coisa relacionada àquilo ali, justamente porque eu via o prejuízo que o produtor tinha justamente com a mastite. Aí, pela dificuldade de mandar amostras para fora, eu criei a Mais Leite, mesmo trabalhando no laticínio, nos laticínios ainda, para poder fazer essa análise, entendeu? Para agregar o meu trabalho. E aí o negócio foi dando certo, foi dando bons resultados, eu fui conseguindo controlar a mastite de fazenda, ver aquilo como lucro mesmo, né? Porque como eu sou zootecnista, eu falo que eu tenho sempre aquela visão de produção, não só uma doença.
Sim.
Aí eu comecei a impactar muito no dia a dia do produtor, de diminuir custo com medicamento, de aumentar o leite, e aquilo foi me atraindo até que eu resolvi ficar só com a Mais Leite e fazendo esse trabalho. Inicialmente foi dessa forma que começou a Mais Leite.
Puxa, que legal. Você viu aí uma certa conformidade que as pessoas já tinham com essa questão. Ah, isso aí é assim mesmo. Chegou nesse nível, não tem como melhorar mais. Você não, pera lá, mas tem que melhorar isso aí. Tem que reduzir esse nível, né? Esse controle bactericida do leite, essa questão. Eu vou fazer isso aí. Aí essa foi a grande pegada, a grande sacada sua que deu origem a essa. Parabéns, foi muito legal. Muito legal mesmo. Pessoal, obrigado à turma que está chegando na live aqui. Quero agradecer a todos. Quem quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade também, hein? Sim.
Não, na verdade, também foi porque não é só questão de conformar com o CCS alto.
Sim.
A questão é que a gente, o produtor, muitas das vezes vê aquilo como uma exigência do laticínio,
Ah,
só
entendo.
o preço. Só que, na verdade, o preço do leite ou a fiscalização em cima do CCS é nada, perto dos prejuízos que ela dá de porteira para dentro mesmo, sabe? Com relação a descarte de medicamento, descarte de medicamento, descarte de leite, uso de medicamento, a produção mesmo de leite que o produtor não vê, o tanto que a vaca com mastite subclínica produz, porque com a mastite clínica é mais fácil, né? Você vê a vaca produzindo menos quando ela está com a doença. Agora, nas outras situações, não. Então, acho que mais foi isso também, sabe? Ver o prejuízo ali que estava dando e fazer uma coisa em cima disso aí.
Entendi. Patrícia, hoje você já é zootécnica que fala, né?
Zootecnista.
Você já é zootecnista há quanto tempo? Desde de formação até hoje com a Mais Leite?
Nossa, agora você me apertou nessa pergunta. Você
Mas um tempão, né? Já tenho bastante experiência.
formei em 2011,
Ah,
mas
10 anos.
todo mundo me faz essa pergunta, qualquer dia eu vou ter que voltar lá no meu. É uma vergonha, sabe? Pode ser povo, né? Vou ter que voltar lá no meu diploma para me ver. Porque como eu comecei a trabalhar em laticínios mesmo antes de formar,
Certo.
ficou tudo meio confuso, sabe? Eu comecei fazendo estágio e fiquei, e logo formei e continuei trabalhando em laticínios e tal. foi tudo meio tumultuado. Na época teve uma greve também,
sei.
Tumultuou um pouco os dados aqui.
Não, mas isso é sinal de que já faz tanto tempo que você já tem bastante experiência, por isso você nem lembra mais, isso é ótimo. Mas eu quero te perguntar o seguinte, na tua visão, na tua experiência, quais são hoje... as maiores dificuldades que o produtor de leite enfrenta? A gente tem um alto número de ouvintes aqui da zona rural, né, de várias cidades onde a Rede FM atinge, e a gente sempre ouve falar das dificuldades. Quais são, na sua opinião, as maiores dificuldades que o produtor de leite enfrenta?
Olha, as dificuldades do produtor de leite, geralmente, é caixa mesmo. Quando muda algum preço de insumo, por exemplo, igual agora que a gente tem altas de ração, né, de concentrado, milho e soja, já é ali que começa a pegar insumo, né, questão de adubação mesmo. E muitas das vezes o produtor, eu vejo que ele fica naquele ciclo de tipo assim, tá difícil, tá caro, então eu não tenho condição de contratar uma assistência técnica. E aí aquilo vai virando
uma bola de neve.
Um ciclo de problemas, vai virando uma bola de neve. Porque, por exemplo, aqui na Mais Leite, nós somos vários técnicos. Uhum. Além desse assunto de qualidade do leite, que foi o que a gente começou, né, que eu estou contando para você que foi onde eu comecei, a gente, logo em seguida, a gente começou a fazer, colocar outros técnicos na equipe. E aí a gente atende casqueamento, reprodução, recria, planejamento e produção de volumoso, manejo de pastagem, reprodução, né, clínica e tal, manejo sanitário, tudo. A gente tentou centralizar tudo aqui. E com isso, a gente foi vendo coisas básicas, assim, importantes que acontecem. E eu vejo muito essa, ainda muito menos do que antes, uhum. Por exemplo, quando eu trabalhava em laticínios, mas eu ainda vejo uma certa resistência de produtor com apoio técnico. E às vezes acho assim, não, eu não tenho condição de pagar um apoio técnico porque eu estou apertado aqui com o milho, com a soja, com o adubo. E aí ele não sai daquele lugar. Uhum. Por quê? Dentro da gente, vamos pensar aqui, dentro da Mais Leite, que somos vários técnicos, uhum. Às vezes a gente tem situações onde a gente discute, uhum. Entre a gente. Uhum. Tipo assim, a gente tem até fotos, às vezes, que a gente posta no Instagram e tudo, da equipe conversando, num problema, numa situação. Agora, você imagina, então assim, se a gente, que é técnico, é formado para aquilo, cada um na sua área, a gente debate certos assuntos para a gente conseguir fazer a fazenda continuar sendo lucrativa, né? Uhum. Imagina o produtor sozinho, sem apoio técnico. Não é assim. Por mais que ele tenha experiência, sabe, é importante de ter um apoio técnico. Então, assim, a gente tem cenário aí de várias fazendas que a gente atende, que mesmo nessas altas, eles estão tendo lucro. Uhum. Por quê? Porque a gente vai tentando ver aonde que a gente pode mexer para manter aquilo ali, né? Então, eu acho que a dificuldade maior do produtor, eu acho que a gente pode pontuar isso aí, é fazer o caixa, sabe, o fluxo de caixa continuar girando, e ele com aquela resistência às vezes de assistência técnica. Então a mensagem é, procura um técnico, uma assistência técnica de alguém que você confia, para ir te ajudando naquilo ali, porque às vezes o que você vai gastar é muito pouco, perto dos retornos que você vai ter logo de início, sabe, numa economia de ração, de medicamento, de alguma ideia, alguma coisa que vai te ajudar naquilo ali, nessa parte de gestão. Eu acho importante.
Patrícia, já está sendo sentido algum impacto dessas geadas na questão dos insumos? Você percebe alguma coisa ou não necessariamente agora?
Já
está?
Já está, teve muito prejuízo por aí, né?
Uhum.
Porque essa questão da geada matou muita pastagem, muito café também, né? Sentiu, né? Muito, sim. Com certeza. Na hora que não podia acontecer nada, acontece uma dessa, né?
Olha, do ano passado, com a pandemia, esse ano com essas geadas, as coisas não estão fáceis para ninguém, realmente.
Eu acho que também é para aprender, a gente pode aprender um pouco com isso também.
Sim.
Uhum. Porque existem produtores, é muito comum da gente ver produtores assim crescendo, produtores menores, tipo assim, querendo ver tecnologias, achando que você tem que tecnificar demais para ter dinheiro. Ah, eu quero fazer um composto. Ah, eu quero confinar minhas vacas. Não é assim. Uhum. Não é aquilo que vai te dar lucro, sabe? Uhum. E assim, isso daí, você pode ter lucro da forma mais simples, desde que você faça tudo certinho. Não tem um modelo pronto, entendeu? Sim. Tem que ser um modelo para a sua realidade. E aí que vai também essa ajuda técnica aí para poder escolher melhor tecnologia ali para o produtor, né? Porque igual, quem deixa confinado também sente em outras situações, né? Sente muito mais, por exemplo, o preço de ração, por exemplo, de silagem, milho e tal. E, enfim, a gente tem que saber trabalhar. Não estou falando que não é certo, tá? Pelo amor de Deus. Uhum. Que não pode confinar, que não pode. Não, eu acho que tem um produtor com perfil para aquilo, que é a melhor opção para ele e não é para todos, como muitos ficam querendo seguir o grande, achando para crescer, né? E não, sim, é aquele caminho que tem que ser.
Então, tem diferença. Tem melhores raças na sua avaliação que ficam mais... se adaptam melhor ao confinamento do que outras criadas a pasto? Ou entra também na questão da região? Dependendo do tipo de propriedade rural que o produtor tem, ó, aqui é melhor você criar teu gado a pasto, você faz um pasto aqui, ó, pela sua topografia não fica legal, é melhor você confinar, tem isso também?
Então, eu falo o seguinte... Eu não consigo falar assim, qual a melhor raça? Não, uhum, tem a melhor raça. Uhum. Tem que ver a melhor raça para aquele cenário daquele, sim, produtor, que é naquele cenário dele, naquela realidade dele, qual a raça que vai chegar num potencial produtivo melhor, uhum, dentro daquele manejo, daquela situação. É isso que a gente tem que avaliar, uhum, para a gente chegar no manejo ideal. Só que a mesma coisa, agora você fala, tipo, qual que é a melhor raça para você confinar? Você tem que pensar o seguinte: você vai comprar uma Ferrari para você colocar lá na estrada de terra? Uhum. Você não vai fazer isso. Exatamente. Então, por exemplo, você tem animais mais rústicos? Uhum. Você vai pegar um animal rústico que tolera mais o estresse térmico, essas coisas, e vai colocar confinado? Você está perdendo dinheiro. Porque você não está usando aquela genética daquele animal, entendeu? Para aquela situação. Se você vai fazer uma climatização, um manejo super mais adequado, mais fino, né? Você vai fazer um ajuste fino, você coloca uma vaca, uma raça que é mais exigente, uhum, porque ela vai te dar um retorno maior, né? Agora, a mesma coisa, você vai pegar uma raça super exigente, vai jogar ela debaixo do sol, para pastejar, aí você já não vai fazer ela chegar no potencial genético dela. Uhum. Então, não tem a raça melhor, você tem que ver o manejo e ver qual é a raça melhor para aquele manejo.
Falando em questão de produtores, né? Tem o grande produtor, tem o médio, tem espaço ainda para o pequeno produtor, porque o pequeno produtor é aquele que tem. Você falou agora da questão do caixa, né? Que é qualquer coisa que aconteça com um grande produtor, seja um prejuízo, os animais que morrem ou qualquer coisa, que nessa geada aí ele tem uma gordura a mais para queimar. Mas ainda tem espaço, Patrícia, para o pequeno produtor?
O produtor grande, ele sofre muito mais que o produtor pequeno em situações como essa, porque, sim, o prejuízo dele é muito maior.
Sim, né? Na proporção,
se acontece, na proporção, o prejuízo dele é muito maior. Ele passa muito mais apertado na crise do que o pequeno produtor. Porque ele não tem, por exemplo, muitas das vezes o grande produtor, um exemplo, você tem um grande produtor, que está, uhum, tudo confinado. Quando quer ver, aconteceu de não chover, uma geada, alguma coisa, o milho dele não cresceu. Uhum. O milho dele não teve uma produção adequada, ele gastou muito com adubo, o prejuízo dele na produção da silagem, que ele depende daquilo, a única opção dele é muito animal, é muito mais complicado ele sair da crise. O pequeno produtor, não. O pequeno produtor, ele já tem outras coisas, né? Tipo assim, outras opções. Uhum. E tem espaço, sim, para o pequeno produtor, e sempre vai ter. Agora, aquele pequeno produtor que na hora de crescer, ele está com a cabeça do grande, ele está querendo investir em tecnologias que a margem é menor, ele vai ter dificuldade, entendeu? Tipo, você vai pegar um produtor de 10 vacas, ele vai querer fazer um composto, vai querer confinar as vacas, a margem dele vai ser muito menor. A margem de sistemas de produção confinada é menor do que, por exemplo, a pasto, o capim, a pastagem, a cana, esse tipo de alimento é muito mais barato do que o sistema de confinamento. Então, a margem é menor, o grande produtor ele ganha no volume, mas a margem dele por animal é menor. Então, o pequeno produtor, ele tem que lembrar disso e ele fazer, eu penso, né, que ele tem que fazer tecnologias que tenham uma margem maior para ele crescer. E depois que tiver muitos animais, que já tiver complicado o manejo, porque quem que vai cortar capim para 300 vacas? Não vai cortar capim
para 300 vacas. Não tem condição,
né? Mas um pequeno produtor de 10 vacas, por exemplo, já é outra situação, né? Dá. Então, você tem que adequar no manejo, lembrando que quanto mais você tecnificar, a margem vai diminuir. E ir fazendo aos poucos, né? Mas tem espaço, sim, para pequeno produtor, e sempre vai ter.
Sim, então aproveitando esse seu comentário, a sua resposta, já vou emendar aqui mais uma pergunta. Vocês da Mais Leite Soluções Zootécnicas oferecem esse tipo de consultoria para o produtor leiteiro, fazem essa análise, e quais são os serviços que a Mais Leite Soluções oferece para os nossos ouvintes? Porque é tudo questão assim, a gente exemplifica como no futebol. O jogador, ele joga bem, tem talento, mas se não tiver um técnico ali para orientar as jogadas, a equipe, acaba que fica todo mundo perdido ali com a bola, ninguém consegue, a equipe não consegue se acertar. Então, trabalho de vocês, técnico nessa área, o que vocês oferecem para o produtor?
Olha, eu já até aproveitar que você me lembrou uma coisa aqui, já vou até anunciar que a gente oferece esse trabalho, e a gente oferece esse trabalho, inclusive, sem custo nenhum para o produtor. A gente escolhe um produtor por vez, tá?
Tá.
É como se fosse um bônus que a gente faz para produtores que realmente precisam. Então, se você é produtor, precisa da assistência técnica, você tem condição de pagar, a gente não vai te atender de graça.
Sim.
Mas se você é um produtor que você está numa situação complicada, a gente vai te atender de graça até que você fique consiga ficar sua fazenda fique sustentável.
Uhum.
A gente faz isso. Na hora que a fazenda fica sustentável, a gente coloca outro produtor que está precisando mais do que aquele.
Uhum.
E a gente sempre atende um produtor de graça nessa situação.
Olha que legal.
Aqui, tá?
Que bacana.
Então, assim, e dá certo. Inclusive, vou até pedir o produtor que foi atendido da última vez para você fazer um vídeo e publicar no Instagram, até a chamada para a gente escolher quem que vai ser o próximo
tá,
agora.
Legal.
Aí vocês vão ver como que dá certo, como que funciona, tá? E a gente atende todas essas áreas, que a gente tentou reunir tudo da pecuária leiteira aqui na Mais Leite. E a gente treina técnicos também para atender outras regiões. Então, por exemplo, na região de São Vicente aí, eu tenho a técnica da Mais Leite atendendo, que é a Guigui, todo mundo conhece ele como Guigui, ele num restaurante ali de Minduri, ela que está atendendo ali na região de São Vicente, fez treinamento com a gente, está atendendo, aí beleza, ela atende essa parte de qualidade do leite, o apoio de gestão geral que a gente faz aqui, mas a gente tem reprodução, a gente tem casqueamento, leva o tronco tudo direitinho, preventivo, curativo, a gente tem a parte sanitária preventiva mesmo, sabe? Vai na fazenda, vê como que tá, o que que já teve de doença na fazenda, quais os sintomas que já teve, quais o indicativo ali do que pode ter de problema, vacinação, como que tá, desde tudo, casco, mastite, doenças no geral, enfim, eu falo manejo sanitário preventivo, que a minoria dos produtores fazem, e é muito importante, porque quando começa a vir doença no rebanho, a gente perde controle, né?
Uhum.
Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho agora também. A gente faz manejo de pastagem, assistência para produção de silagem, todo, desde o início, né? Tipo, a ensilagem mesmo, avaliação da silagem, no plantio, na adubação, o planejamento de volumoso a gente faz também, que é para você ver o que é melhor plantar, quanto, de acordo com o número de animais que você tem, para não faltar, que isso é uma coisa muito comum que acontece, que o produtor que erra ali no cálculo ali de quantidade de volumoso e começa a passar apertado, já no final ele dá seca, é complicado. Então a gente faz todo esse trabalho, a gente dá assistência online também, tem produtor que eu atendo na Bahia, no Mato Grosso.
Olha que legal.
De forma online também. Claro que é mais limitado do que igual aí, que é mais, que a gente consegue ir, mas dá para dar um apoio bacana nesses ajustes, assim. Na parte de cria e recria, que faz a parte de avaliar ganho de peso, de colostragem, avaliação de colostro, de proteína célica, enfim, um ajuste mais fino da recria. Deixa eu ver mais o que, se eu não estou esquecendo. Tem as análises laboratoriais, né, que a gente faz também, que é cultura, notibiograma, análise de água, CBT, CCS, tripanossoma, de tristeza parasitária também. E OPG, que é uma coisa que quase ninguém faz também, porque é muito importante. Muitas das vezes você não tem nem que vermifugar o rebanho, você faz o OPG do lote, aí você avalia qual vermífugo que você tem que usar para matar aqueles parasitas. Carrapato, uma análise que aqui ninguém faz, que é muito importante, análise de resistência de carrapato, ou carrapaticida, a gente faz também. Muitos produtores ficam aí gastando com carrapaticida, sabe? Não deu certo, testa outro, não deu certo, testa outro caro, muitas das vezes. E às vezes você faz uma análise de resistência de carrapato, carrapaticida, que é super barato, uma análise do rebanho, que está aí por um ano. Você já vê qual carrapaticida que funciona, e aí você usa ele por um ano. Então, assim, eu falo, são pequenas coisas que perde dinheiro na atividade. E aí a gente faz ela não ser, ficar lucrativa, né? São vários detalhes. Por isso que é importante de ter um apoio técnico, assim, né? Eu
Certo.
falei aqui, nós somos vários e precisa de todo mundo muitas das vezes. Imagina que eu estou sozinha.
Muito legal, um pacote completo de serviços aí que a Mais Leite Soluções Zootécnicas oferece para o produtor. E legal saber que toda vez vocês trabalham com um produtor que não tenha condições, até ele dar um up aí na produção e ter condição de pagar pela assistência técnica. Agora, como é que faz contato? É telefone? É Instagram? Passa aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal fazer contato com vocês.
Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, tanto para contratar um dos nossos serviços separados, ou pacote mensal, que a gente faz também, que você paga o valor mensal, igual de uma assistência, você tem acesso a toda a equipe, pode chamar quem você quiser, para a área que você quiser, é assim que funciona a assistência. E também, como a gente está captando aí um novo produtor para essa assistência bônus, que a gente chama, pode entrar em contato com a gente, se você produtor realmente precisa, isso é importante, tá? A gente não divulga nem nada, quem que é o produtor, que é bônus, que é nada, não pode ficar tranquilo, não tem isso. O objetivo é ajudar mesmo. Aí você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, né? Que é Mais Leite Soluções Zootécnicas, nosso Instagram, ou então através do nosso telefone. Pode ligar ou mandar o WhatsApp. O telefone é 3299-9975 3737.
Tá, DDD 32 999753737, ou aqui no Instagram, que é Mais Leite Soluções Zootécnicas, né? Sem acento,
Exato.
sem cedilha também. Poxa, Patrícia, bacana demais. Já quero te convidar para uma próxima, quando você tiver algum outro assunto que você quiser falar aqui com a gente na programação, para a gente bater um papo aqui. Eu tenho certeza que se a gente fosse falar mesmo de cada ponto aí que você citou, dos trabalhos que vocês prestam na assistência, a gente ficaria aqui horas e horas e horas, porque é bem complexo, né? A produção. Vai desde a escolha da plantação, da melhor semente, do que vai plantar, onde vai plantar, como vai plantar, para ter o alimento para o gado, o espaço que ele vai percorrer, onde ele vai ficar, e tudo mais. São muitos detalhes que no final fazem com que a produção leiteira aumente e o produtor tenha mais lucro, porque afinal de contas a gente quer trabalhar para ter mais e mais lucro, para ter uma vida melhor, né, e melhorar a
Exatamente.
sociedade.
Mais leite, né?
Com certeza. E parabéns aí, muito obrigado, tá bom? Desejo sucesso para vocês, bastante mesmo para toda a sua equipe. E conta com a gente aí para a gente estar divulgando esse trabalho sensacional que vocês realizam, tá bom?
Tá ótimo, muito obrigada. Precisando, a gente pode sim marcar outras conversas.
Vamos.
É muito importante, né? Que chegue e mais produtores e tal, esse entusiasmo de ver que ele ainda consegue sim ter lucro na atividade leiteira, que muitas das vezes a maioria está ali porque gosta. Então eu fico muito satisfeita de poder fazer, ajudar a atividade dele ficar, voltar a ficar lucrativo, se não tiver, porque porque muitas das vezes aquilo ali não é só uma empresa, é a vida dele, é a vida dele.
É verdade.
E a gente entra mesmo dentro da casa do produtor para tentar ajudar ele a voltar esse entusiasmo aí na atividade, que a gente gosta muito disso, todo mundo empenha nisso aí, a equipe toda. E a diferencial nosso é isso, você vai contratar mais leite, você vai ter acesso a todos os técnicos. Então, assim, aquela história de você contratar uma assistência técnica, onde você tem um técnico te dando uma assistência, ele sempre vai ser bom numa coisa e em outras não.
Uhum.
Porque ninguém consegue ser bom em tudo.
É verdade.
Por isso que eu falo, se o produtor precisa de ajuda para ele, porque ele sozinho consegue, e o técnico estudou para aquilo, ele também precisa.
Uhum.
Porque aí são muitas áreas dentro da atividade leiteira. E aqui a gente tem uma equipe, cada um trabalha na sua área de melhor domínio, então o produtor pode, se ele precisa de tal coisa, vai o técnico, que é daquela área, para ajudar ele, porque tem certeza que a gente vai entregar o melhor aí.
Tá certo, quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui nesse bate-papo, esse vídeo vai ficar disponível no nosso IGTV para quem quiser assistir, e é isso aí, Patrícia, sucesso para você e até a próxima.
Obrigada, até a próxima.
Tchau, tchau.
Bom dia para todo mundo.
Bom dia. Pessoal, tá aí. Nós encerramos a live, encerramos esse bate-papo com a Patrícia da Mais Leite Soluções Zootécnicas. Vamos seguindo aqui na nossa programação.